Em destaque, adivinhe, Panama Papers. O maior vazamento de dados da história expõe corrupção global. Há um português e muitos brasileiros na lista, incluindo Eduardo Cunha e João Lira. De Lisboa, Sena Santos conta do caso de Idalécio, o até aqui desconhecido magnata português, suspeito de beneficiar o congressista brasileiro Eduardo Cunha. Sete partidos brasileiros aparecem nos papéis do Panamá, mas não o partido da Dilma, o PT. De Lisboa, o nosso correspondente, Francisco Sena Santos, explica o caso de Idalécio de Oliveira, que é referido como suspeito de beneficiar Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e que está liderando o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
É, Beatriz e ouvintes da SBS, os papéis ou documentos do Panamá, os Panama Papers, acrescentam uma segunda frente nas pistas que foram reveladas nos últimos dias ligando Portugal ao Brasil em matéria de suspeitas de tráfico de influências ou de corrupção. O que já se sabe de uma ligação Portugal-Brasil nesses Panama Papers tem um protagonista português chamado Idalécio de Oliveira e uma suspeita de corrupção que, nas suspeitas sob investigação, levam à Petrobras e também, ainda nas suspeitas, ao congressista brasileiro Eduardo Cunha. O português Idalécio de Oliveira é um enigma. O nome era até agora praticamente desconhecido em Portugal, exceto em Vozela, no norte de Portugal, onde ele tem uma quinta e um turismo rural, onde lhe chamam o magnate. Ora, esta revelação Panama Papers mostra que Idalécio terá constituído uma empresa chamada Lusitania Petroleum Holding Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas, terá constituído essa sociedade em 19 de julho de 2010. Em 2011, uma empresa subsidiária da Lusitânia terá vendido à brasileira Petrobras metade de um campo de exploração de petróleo no Benin, um país localizado no oeste do continente africano. A compra, no entanto, terá resultado em grande prejuízo. Terão sido investidos 58 milhões de euros no negócio, que terminou por não encontrar petróleo nesse campo marítimo do Benin. Idalécio terá aberto 12 empresas offshore meses antes de realizar a venda e abriu-as através, precisamente, da tão falada Mossack Fonseca, empresa responsável pelas transações bancárias do escândalo Panama Papers. O jornal português Público relata que Idalécio terá transferido 8,8 milhões de euros através de uma empresa registada pela Mossack Fonseca para uma conta na Suíça, mantida por João Augusto Rezende Henriques. Este é apontado pelos investigadores da Operação Brasileira Lava Jato como lobista do PMDB, o maior partido político no Brasil. Rezende Henriques terá feito uma sociedade com Idalécio para, em seguida, vender a área de exploração de petróleo no Benin por 13,1 milhões de euros, vender à Petrobras, como de resto descreveu o Jornal Globo numa informação publicada em setembro de 2015. Questionado então pela Polícia Federal Brasileira, Rezende Henriques disse que a conta indicada para o pagamento pertencia a Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. Eduardo Cunha também está a ser investigado pela Operação Lava Jato. Essas investigações tendem agora a intensificar-se. Quanto a Idalécio Oliveira, o português, é um enigma. Tudo o que diz respeito à sua vida era até aqui praticamente desconhecido. O nome não era referenciado nas notícias em Portugal, mas no concelho onde tem investido, o concelho de Vouzela, no norte do país, é conhecido como uma pessoa de bom trato, amigo da terra. O empresário, com cerca de 60 anos de idade, é tratado ali como o magnata. Mas nada fazia prever o corrupio mediático que se instalou nestes últimos dias à porta da sua quinta. É na Quinta do Fontelo, um espaço de turismo rural, em Passos de Vilharigos, lugar sumptuoso, do qual a família é proprietária e que mandou construir há mais de 20 anos. É ali que ele, às vezes, é visto, embora poucas vezes, quando está em Portugal. A maior parte do tempo está fora do país, contam na aldeia, fora do país, provavelmente em África, talvez em Angola. Da vida dele, muito pouco se sabe. Quem o conhece diz que foi casado, atualmente estará separado, com uma sobrinha de José Eduardo dos Santos, presidente de Angola. país onde trabalhou durante a guerra e onde terá tido ligações, terá construído ligações com o partido dominante, o MPLA. Ida Lécio tem uma filha deste casamento, mas pouco mais se sabe até agora. Supõe-se que não está em Portugal, não sabe onde é que está, mas há enorme curiosidade sobre o seu paradeiro e, sobretudo, sobre o que tem para declarar face às revelações do Panama Papers. Na aldeia de Carregal, onde ainda vive um irmão e a mãe, agora a residir num lar para idosos, o empresário é conhecido como o Magnata. E pouco mais se sabe. Antes do começo das revelações Panama Papers, uma suspeita que envolve 300 milhões de euros no negócio PT Oi. Esta PT de que falo não é o Partido dos Trabalhadores no Brasil, é a Portugal Telecom. Já foi um império de telecomunicações e alta tecnologia em Portugal e até mesmo na Europa. A PT, juntamente com a espanhola Telefónica, tornou-se, no começo deste século, dona da brasileira Vivo. Depois houve uma ruptura entre os operadores ibéricos, Portugal Telecom e Telefónica, e a Portugal Telecom saltou da Vivo para a Oi. Há uma ideia generalizada de que foi um mau negócio da parte da Portugal Telecom. Um negócio que argumentam agora investigadores portugueses, segundo revela o Correio da Manhã, terá tido a bênção interessada de Sócrates, então primeiro-ministro de Portugal, e Luiz Inácio Lula da Silva. O diário Correio da Manhã, sempre muito próximo da investigação judicial portuguesa sobre Sócrates, revela que os investigadores portugueses suspeitam que na entrada da PT na Oi terá havido 300 milhões de euros a rodar por fora. A ser assim, a benefício de quem? Ora, os magistrados portugueses pedem ajuda aos brasileiros do Lava Jato para esclarecer esta questão. Há suspeitas. Hoje a PT já não existe, ou melhor, existe com um outro nome. É a Altice, comprada por um consórcio luso-franco-israelita e conserva as marcas portuguesas da Portugal Telecom, da Mel ao Sapo. Curiosamente, a Altice aparece referenciada nos Panama Papers, mas o grupo invoca que esteve no Panamá, sim, mas em total conformidade legal. O facto de estar num offshore, por si só, não é nenhuma ilegalidade. Francisco Pena Santos, a SBS no trilho de suspeitas que cruzam Portugal e Brasil.
A Receita Federal do Brasil aguarda a validação da Justiça para analisar os documentos que citam brasileiros no Panama Papers. A investigação mostrou que a Mossack Fonseca vendeu empresas offshore a políticos brasileiros e aos seus familiares. Há ligações com vários partidos, PDT, PMDB, PP, PSDB, PSB, PSD e PTB. Mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, não aparece na lista dos Panama Papers. Parte das informações divulgadas já era de conhecimento da Força-Tarefa, que participou da 22ª fase da Operação Lava Jato, no fim de janeiro, e que investigou a abertura de offshores para lavar dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. A Mossack Fonseca criou 214 mil empresas offshore ligadas a pessoas em mais de 200 países e territórios. Entre os políticos brasileiros citados nas investigações estão Eduardo Cunha, presidente da Câmara, do PMDB, do Rio de Janeiro, e o usineiro e ex-deputado federal João Lira, do PTB de Alagoas. Também foram citados, direta ou indiretamente, o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, e o seu pai, o ex-governador de Minas Gerais, Nilton Cardoso. O ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em 2014. Luciano e Edson Lobão, Paulo Otávio, ex-governador do Distrito Federal e empresário, Delfim Neto, economista, ex-ministro da Economia, Gabriel Lacerda, filho do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e ainda Gabriel Pamplona Scaff, filho do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e o deputado federal Vadão Gomes. O deputado federal Nilton Cardoso Júnior e seu pai disseram que usaram empresas offshores para comprar um helicóptero e um flat em Londres. A investigação Panama Papers chegou também ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que teria deixado de pagar um tipo de imposto sobre a compra de um apartamento em Miami em 2012. A Mossack atendeu a pelo menos 6 grandes empresas citadas na Lava Jato, abrindo 16 empresas offshores ligadas à empreiteira Odebrecht e aos grupos Mendes Júnior, Shahin, Queiroz Galvão, Pfeffer e a Walter Faria, do Grupo Petrópolis, e Max e Rodrigo Bornhold.
SBS em português, quarta e domingo ao meio-dia ou qualquer hora online.